A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2195. Pescadores de homens. Mateus, capítulo 4. Um dos textos mais maravilhosos em toda a palavra de Deus por causa dessa grande declaração de nosso Senhor está aqui. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Alguns anos atrás eu estava lendo o jornal presbiteriano e li essa parábola. Pensei que seria uma maneira apropriada de introduzir nossos pensamentos sobre Mateus 4 hoje à noite. Isto é o que ela dizia. Em uma costa de um mar perigoso, onde naufrágios ocorrem frequentemente, houve uma vez uma tosca e pequena estação de salva-vidas. A construção era apenas uma cabana e havia apenas um barco, mas os poucos membros dedicados mantinham uma vigilância constante sobre o mar. E sem pensar por si mesmos, saíam dia e noite incansavelmente buscando os perdidos. Muitas vidas foram salvas por esta pequena estação maravilhosa de salvar vidas. Por isso tornou-se famosa. Alguns dos que foram salvos e vários outros na área circundante queriam tornar-se associados com a estação e dar o seu tempo, seu dinheiro e seu esforço para o apoio do seu trabalho. Novos barcos foram comprados e novas tribulações de salva-vidas foram treinadas, e o pequeno posto de salvamento cresceu. Alguns dos membros do posto de salvamento estavam descontentes que a construção não era adequada e mal equipada. Eles sentiam que um lugar mais confortável deveria ser fornecido como o primeiro refúgio para aqueles salvos do mar. Então eles substituíram as macas e camas de emergência e colocaram móveis melhores no prédio ampliado. Agora, o posto de salvamento tornara-se um local de encontro popular para os seus membros, e eles o decoraram lindamente e o mobiliaram primorosamente porque usavam o local como uma espécie de clube. Menos membros agora estavam interessados em ir ao mar em missões de salvamento. Então eles contrataram equipes de salvamento marítimo para fazer este trabalho. O logotipo de salva-vidas ainda prevalecia nas decorações do clube, e havia um bote salva-vidas litúrgico na sala onde o clube realizava suas iniciações. Por esta época, um grande navio naufragou ao largo da costa e as tripulações contratadas trouxeram aos montes pessoas morrendo de frio, molhadas, meio afogadas. Elas estavam sujas e doentes, e algumas delas tinham a pele negra e alguns tinham a pele amarela. O novo clube bonito ficou consideravelmente bagunçado. Assim, a comissão de propriedade imediatamente providenciou uma casa de banho construída fora do clube, onde as vítimas de naufrágios poderiam ser limpas antes de entrar. Na reunião seguinte, houve uma divisão na sociedade do clube. A maioria dos membros queria parar as atividades que salvavam vidas do clube como sendo desagradável e um obstáculo para a vida social normal do clube. Alguns membros insistiram sobre salvar vidas como seu objetivo principal e salientava que ainda eram chamados de uma estação de salva-vidas. Mas eles foram finalmente declinados e lhes foi dito que se quisessem salvar as vidas de vários tipos de pessoas que naufragavam nessas águas, eles poderiam começar a sua própria estação de salva-vidas ao longo da costa, o que o fizeram. À medida que os anos foram passando, a nova estação experimentou as mesmas mudanças que ocorreram na antiga. Ela evoluiu para um clube e um outro posto de salvamento foi fundado. A história continuou a repetir-se e, se você visitar aquela costa hoje, você vai encontrar uma série de clubes exclusivos ao longo da costa. Naufrágios são frequentes naquelas águas, mas a maioria das pessoas se afoga. Que ilustração simples e marcante sobre a história da igreja. Mas o trabalho de salva-vidas e o trabalho de evangelização é, no entanto, o mais puro, o mais verdadeiro, o mais nobre e o trabalho mais essencial que a igreja jamais fará. O trabalho de evangelismo, o trabalho de homens de pesca, por assim dizer, para fora do mar do pecado, o trabalho de resgatar as pessoas dos disjuntores do inferno, é a maior obra da igreja que jamais se fará igual. É a grande preocupação de Deus. 1 João 4 nos diz: nós o amamos somente porque ele nos amou primeiro. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A maior obra no coração de Deus, a maior preocupação na mente de Deus, é o evangelismo. Ganhar o perdido é a grande preocupação de Deus. É também a grande preocupação de Cristo. Lucas 19,10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A obra de ganhar os perdidos é preocupação de Deus e preocupação de Cristo, e também a maior preocupação do Espírito Santo. Pois é o Espírito Santo que vem, de acordo com João 16, para convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vem sobre a igreja e, depois de ter recebido o Espírito Santo, somos feitos testemunhas. Jesus disse: em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A grande preocupação de Deus é o evangelismo. A grande preocupação de Cristo é o evangelismo. A grande preocupação do Espírito é evangelismo, salvar o perdido. Quando você vem para o Novo Testamento, você encontra também que essa é a maior preocupação dos apóstolos. Certamente isso era verdade com respeito a Paulo. Em Romanos, capítulo 1, Paulo repetiu o que é um sentimento divino: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mais tarde, nessa mesma epístola maravilhosa de Romanos, Paulo compartilhou seu coração no 9º capítulo, dizendo isso: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Era a sua grande preocupação. No capítulo 10, 1, ele diz: a boa vontade do meu coração é a minha súplica a Deus a favor deles, são para que sejam salvos. Em 1 Coríntios 9, 20 a 22, ele diz: fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Ouça, a maior preocupação de Deus é ganhar as pessoas para si mesmo. A maior preocupação de Cristo, a maior preocupação do Espírito, a maior preocupação dos apóstolos, e era também a maior preocupação da igreja primitiva. Quando eles foram espalhados em Atos capítulo 8, eles foram por toda parte pregando a Jesus Cristo, esforçando-se para ganhar pessoas para ele. Mesmo no Antigo Testamento, não foi diferente. No Antigo Testamento, o grande coração de Deus era um coração preocupado, e ele estava preocupado com aqueles que estavam perdidos. Na verdade, em Provérbios 11, 30, temos esta grande declaração: aquele que ganha almas é o quê? É sábio. Se você sabe alguma coisa sobre o termo sábio no livro de Provérbios, você sabe que o termo sábio é um sinônimo realmente para uma vida justa. A pessoa verdadeiramente justa, a pessoa que realmente vive com entendimento, a pessoa que não apenas sabe, mas vive isso, é aquele que ganha almas. Ele é verdadeiramente sábio. No final do livro de Daniel, no capítulo 12, terceiro versículo, diz: Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre e eternamente. As pessoas que levam outros à justiça são sábios, e eles vão brilhar como as estrelas sempre e eternamente. Eu acho que é a origem do nome Luz de Estrelas, uma de nossas classes em nossa igreja. A palavra de Deus é clara. Nosso texto ecoa o mesmo sentimento. Olhe para ele. Em Mateus, capítulo 4, a grande palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 19. E disse-lhes, sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Que promessa! Ele não apenas diz, eu quero que você faça isso. Ele diz, eu vou tornar vocês naqueles que podem. Esta é a nossa tarefa. Você sabia que o termo evangelizar, o termo grego, é usado não menos que 53 vezes no Novo Testamento? Está tudo resumido, por assim dizer, na grande comissão em Mateus 28, quando o Senhor disse, ide por todo o mundo, ganhar pessoas para Cristo, e batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Alguém disse, o evangelismo é o soluço de Deus. Evangelismo é o grito angustiado de Jesus, quando ele chora sobre uma cidade condenada. Evangelismo é o grito de Paulo, quando ele diz que, como eu li, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Evangelismo é o apelo do coração de Moisés, que disse, ó, estas pessoas pecaram, mas agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do livro que tu tens escrito. Evangelismo é o grito de John Knox, que disse, dê-me a Escócia, ou eu morrerei. É o grito de Wesley, que disse, o mundo é a minha paróquia. Evangelismo é o soluço dos pais na noite chorando por um filho perdido. Esta é a maior tarefa e nós devemos estar envolvidos nesta tarefa. Ao mesmo tempo, o evangelismo é um grande paradoxo. Ganhar pessoas para Jesus Cristo é paradoxal neste sentido. Jesus disse, todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á. Em outras palavras, ao salvar os outros, perdemos a nós mesmos. Ou em perder-nos na tarefa, vamos ganhar outros. Na verdade, poderíamos colocar desta forma. Quem for ganhar o mundo deve ser rejeitado pelo mundo. Você não pode ter ambos. Em João capítulo 15, Jesus disse isso, versículo 25. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Em outras palavras, Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas. Vocês estarão indo para o mundo sendo testemunhas. O que vai acontecer? Versículo 2, capítulo 16. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Aquele que quiser ganhar o mundo, aquele que quiser alcançar o mundo, deve ser rejeitado pelo mundo. Aquele que quiser salvar a sua vida deve perdê-la. Aquele que perde a sua vida irá achá-la sendo usada para salvar outros. Esta é a maneira de Jesus. Nosso Senhor que nos salva da morte, ao ter vencido a morte, teve que ceder à morte. Assim, evangelismo, em certo sentido, é o sacrifício do maior pelo menor. É o digno pelo indigno. É o forte morrendo para que o fraco possa viver. Não é a teoria sem amor da sobrevivência do mais apto, mas é o sacrifício do mais apto para que o mais fraco possa caminhar. A Bíblia é clara que devemos estar comprometidos com isto, que devemos estar comprometidos em enfrentar um mundo de pessoas sem Jesus Cristo e perder a nós mesmos para que possamos ganhá-las. Eu estava vasculhando o velho livro esta semana e eu gosto de fazer isso porque eu acho que todas as coisas que achamos que são tão novas e tão maravilhosas e somente descobertas por esta geração de cristãos em alerta, estão sempre enterradas em algum tesouro do passado. O Espírito Santo de Deus sempre desvendando estas grandes verdades para todo o seu povo através de todos os anos. Eu estava vasculhando um velho livro escrito em 1877. Eu encontrei esta pequena nota aqui e eu pensei que fosse interessante. O escritor estava tentando incitar as pessoas a evangelizar. Este velho homem de Deus, quem quer que fosse, e foi anônimo, sem dúvida algum pregador, estava tentando, em um apelo apaixonado, levar as pessoas a saírem e ganharem outros para Cristo. Ele provavelmente estava dizendo à igreja: seja uma equipe de salva-vidas, não um clube. Estas foram as suas palavras, e pensei que eram tão interessantes. Se imaginássemos que a população atual do nosso planeta fosse de 1.600.000.000 de pessoas, o que seria 1,6 bilhão em 1877? O que provavelmente é uma estimativa exagerada, e que em todo esse vasto número houvesse apenas um cristão verdadeiro, e que ele fosse um instrumento nas mãos do Espírito abençoado durante o ano seguinte na conversão de apenas dois outros a Cristo, e que cada um desses dois novos convertidos fossem instrumentalmente usados para levar outros dois a Cristo durante seu primeiro ano de vida espiritual, e que o trabalho continuasse assim, cada novo convertido levando dois outros a Cristo dentro de um ano de sua conversão. Quanto tempo levaria, neste ritmo, a partir de um cristão para trazer a todos os 1,6 bilhão a Cristo? A resposta, sem dúvida, surpreenderia muitos dos nossos leitores, mas, se podemos confiar nos dados, o mundo inteiro seria convertido em um pouco menos de 30 anos e meio, em menos de uma única geração. É uma obra poderosa demais para que o Espírito de Deus realize ou para que a igreja se esforce em alcançar? Mas vamos variar um pouco as condições. Em vez de supor, como acima, que só havia um verdadeiro cristão em todo o mundo, vamos com uma aproximação mais perto da verdade. Suponha que o número seja de pelo menos 20 milhões, isto é, provavelmente muito inferior à verdade. Se cada um desses 20 milhões de cristãos conduzissem a Cristo uma única alma no próximo ano, o número inteiro seria duplicado antes do final deste ano de 1877. Se abençoados resultados similares, seguidos de oração e esforço, em 1878 continuassem ano após ano, cada verdadeiro cristão, tornando-se instrumento por meio da oração e do esforço pessoal na salvação de uma só alma por ano, muito antes de 1883, teria chegado ao fim. O grande coro seria ouvido no céu. Os reinos deste mundo se tornariam os reinos de nosso Senhor e do seu Cristo. Quer saber de uma coisa? Eles não fizeram isso. Você sabia disso? Isso mesmo. Eles não fizeram isso. Você quer ouvir algo interessante? Se uma pessoa na Grace Community Church treinasse duas outras pessoas como apresentar Jesus Cristo, e cada um deles levasse uma pessoa a Cristo, e esse processo continuasse a cada seis meses, em seis anos e meio, todo San Fernando Valley seria convertido a Cristo, e no resto de Los Angeles nos últimos seis meses. Agora, a razão pela qual eu digo isso não é para entrar em uma discussão sobre se Deus quer que toda a cidade de Los Angeles seja salva ou não, mas simplesmente para mostrar-lhe que não é uma impossibilidade. A grande comissão não mudou. Tem que começar em algum lugar, pessoal. Pode começar conosco. É para começar exatamente onde você está, não aqui em cima. Uma sirene de nevoeiro tem seu valor, mas ninguém nunca foi resgatado do mar por uma sirene de nevoeiro. Eu posso vir aqui domingo após domingo e buzinar e apitar, mas serão as equipes bem treinadas de salva-vidas que estão lá fora colhendo as almas do mar que estão sendo pescadores de homens. Henry Ward Beecher, grande pregador, disse o seguinte: quanto mais eu vivo, mais confiança tenho nos sermões pregados em que Um homem é um ministro e um homem é a congregação. Ou não há dúvida quanto a quem se quer dizer quando o pregador diz: tu és o homem. Evangelismo é a realização em tempo do propósito redentor eterno de Deus. Evangelismo pessoal, ganhar pessoas para Jesus Cristo. Amados, tudo começou em Mateus 4, 18 a 22. Vamos olhar este texto. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Esta foi a primeira equipe de salva-vidas já reunida no Novo Testamento, o primeiro grupo a ser treinado para o evangelismo, para iniciar o processo para cumprir a grande comissão. Tudo começou aqui. Agora vamos olhar para o contexto novamente. Mateus está nos apresentando ao rei, Rei Jesus. Esse é o tema por todos os 28 capítulos do seu evangelho. E em toda parte neste evangelho nos deparamos com a realeza de Jesus Cristo. Vamos vê-lo como rei. Eu tenho dito a vocês que em Mateus 4, 12 a 25, toda esta seção grande aqui é realmente uma unidade. Em Mateus 4, de 12 a 25, ele se concentra no ministério oficial do rei. Este é o lugar onde o ministério real oficial de Cristo começa, e nós o chamamos a luz desponta. Finalmente, o rei chega. Depois de todos os anos de preparação, depois do ministério de João Batista, após o batismo, após a tentação, finalmente, Jesus embarca em seu ministério oficial. A luz desponta na Galileia, tudo está em perfeita ordem, tudo está pronto. Quando o ministério de Jesus começa, você vai lembrar do nosso esboço. Está no boletim, se você precisar refrescar a mente. Ele começa o seu ministério aqui nos versículos 12 a 25, e lhe daremos vários pontos para considerar. Em primeiro lugar, no versículo 12, vimos que ele começou o seu ministério no ponto certo, no ponto certo. Em segundo lugar, nos versículos 13 a 16, no lugar certo, na Galileia. Em terceiro lugar, com a proclamação certa. Você se lembra disso no versículo 17? Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ouça, Jesus estava no relógio divino, um calendário divino, funcionando em resposta ao plano de Deus. Ele começou seu ministério no ponto certo, quando João foi lançado na prisão. No lugar certo, na Galileia dos gentios, onde ele teria a maior audiência, onde havia mais abertura, maior potencial e maior necessidade. E pela proclamação certa, havia um reino futuro, mas também tinha que ser convertido para participar dele. Deus tinha um reino, Jesus disse, e se você quer fazer parte dele, você tem que se arrepender e ser convertido. Assim, ele começou no ponto certo, no lugar certo, pela proclamação certa, e agora chegamos ao versículo 18, com os parceiros certos, com os parceiros certos. Jesus nunca teve a intenção de fazer isso sozinho. Ele nunca o fez. Ah, ele poderia, com certeza ele poderia. Ele tinha o poder, ele tinha o direito, mas não era esse o plano. Ele nunca teve a intenção de fazê-lo sozinho. Anote isto, ele também nunca teve a intenção de fazê-lo apenas com a pregação. Era para ser a pesca dos homens. Dr. Duryea disse muitos anos atrás: a alma doente precisa mais do que uma palestra sobre medicina. Ela precisa de uma receita pessoal. Jesus precisava de algumas pessoas para irem além da palestra sobre medicina que ele daria e oferecerem a prescrição pessoal para as almas das pessoas que eles atenderiam. Nós não sabemos como todos os 12 discípulos foram chamados para iniciar essa primeira tripulação salva-vidas, mas sabemos que eles foram todos chamados pessoalmente por Jesus Cristo. Nós sabemos as circunstâncias em torno de 7 deles. Os outros 5 não sabemos os detalhes, mas sabemos que Jesus os chamou para si mesmo. Ele escolheu sua tripulação. Ele escolheu as pessoas que ele queria que tomassem parte desta oportunidade maravilhosa de pesca dos homens. Ouça, Deus sempre escolhe seus parceiros cuidadosamente. Você pode perceber por todo o caminho de volta no Antigo Testamento, e você vai ler com grande admiração como Deus escolheu Israel para ser seu parceiro na evangelização do mundo. Eles deveriam ser seus únicos porta-vozes. Em Isaías 49, ele diz, Tu és o meu servo, ó Israel, por quem hei de ser glorificado? Ele escolheu o povo judeu para ser o seu parceiro no Antigo Testamento. Então ele escolheu, dentre eles, algumas pessoas especiais, como Jeremias, Isaías, Ezequiel e muitos, muitos mais. Quando chegamos no Novo Testamento, Jesus escolheu seus parceiros com o mesmo cuidado. Em João 15,16, Jesus olhou para os 12 no rosto e ele disse, Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, o quê? Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Jesus escolheu seus parceiros com muito cuidado. Em João 6,70, não vos escolhi eu em número de 12? Ele disse, João 13,18, pois eu conheço aqueles que escolhi. Lucas 6,13, da mesma verdade, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Quando Jesus escolhe seus parceiros, ele escolhe com muito cuidado. Você diz, rapaz, você acha que ele me escolheu para ser um pescador de homens? Ah, sim. Todo mundo em Cristo tem essa comissão. Todos devemos ser testemunhas. Todos devemos pregar a Cristo, todos devemos falar de Cristo. Estamos todos trabalhando nos campos que estão brancos para a ceifa, todos nós. Você vê isso no livro de Atos, enquanto se desenrola em sua narrativa, como a igreja se expande e cresce e todos tornam-se parte da tripulação para salvar vidas. Assim, aos profetas do Antigo Testamento, aos apóstolos e discípulos do Novo, é adicionado todo aquele que veio a Jesus Cristo. É nossa tarefa suprema. Em Lucas 24,46, ele lhes disse, Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados e todas as nações, começando de Jerusalém, vós sois testemunhas destas coisas. Você percebe que o arrependimento e a remissão dos pecados eram para ser pregados em seu nome entre todas as nações, e que em Jerusalém foi apenas o começo? É para ir muito além disso. Somos todos uma parte dessa continuidade. É por isso que em Atos 1:8 dá-se um passo adiante. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Por isso que em 2 Coríntios 5:20, Paulo diz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Pedro repetiu o mesmo refrão em 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Tudo começou com os 12. Estendeu-se para a igreja primitiva em Jerusalém, e em seguida para a Judéia, depois para a Samaria, em seguida para o mundo e para nós. Este é o nosso trabalho. Nós também devemos seguir a Jesus e sermos pescadores de homens. Eu acho que é uma palavra forte para nós aqui na Grace, porque acho que este é um momento na vida da Grace Church quando nós realmente precisamos enfatizar isso. Alguém me disse outro dia, por que parece que você está enfatizando o evangelismo agora? Você está enfatizando tipo uma nova profundidade e dimensão da vida espiritual? Eu disse, bem, na verdade, para mim, é que estou sendo apanhado no fluxo de que Cristo está fazendo aqui. Eu não calculo todas estas coisas. Eu não sento e digo, Bem, agora vamos ver, eu deveria fazer isso e fazer aquilo, eu deveria enfatizar isto e isto. Até certo ponto você tem que fazer isso, mas eu acho que esta é a Igreja de Cristo. Ele a está edificando e eu sou pego no fluxo disso. Às vezes eu nem sei o que está acontecendo até que alguém o avalie para mim. Vão dizer, você notou que você está falando muito sobre evangelismo ultimamente? Hã? Eu acho que estou. Essa é a aventura de ser uma parte do que o Espírito de Deus está fazendo. Não sou eu que tomo essa direção. Vou só me movendo com ele, confiando que Deus está guiando. Acho que este é o momento para Grace Church voltar sua atenção para o assunto do evangelismo. Temos tido uma grande comunhão, aprendemos grandes verdades. Poderíamos nos tornar tão absorvidos em nossas riquezas maravilhosas que esqueceríamos tudo sobre as pessoas perdidas. Poderíamos ficar tão ocupados cantando a nossa música que nos esqueceríamos de que eles precisam ouvir a música também. Poderíamos gostar tanto disso aqui que nos esqueceríamos lá de fora. Houve uma vez um homem chamado Luigi Tarisio. Luigi Tarisio foi encontrado morto uma manhã em sua casa, sem um pouco de conforto em todo lugar. Mas, escondidos na casa de Luigi, vejam só, estavam 246 violinos requintados que ele tinha colecionado toda a sua vida e amontoados em seu sótão, o melhor dos quais estava no fundo da gaveta de um velho gabinete raquítico. Luigi, em sua grande devoção ao violino, tinha roubado o mundo de toda a sua música. Toda vez que ele guardava os violinos, o mundo nunca ouvia sua canção. Outros, antes dele, tinham feito o mesmo. Você sabe que o maior violino já feito, o Stradivarius, foi tocado pela primeira vez quando estava com 147 anos de idade, porque alguém o escondera? Eu me pergunto quantos cristãos são como o velho Luigi Tarisio. Em seu próprio amor pela igreja, o seu próprio amor para com os tesouros da palavra de Deus, você fica absorvido nisso e o mundo nunca ouve sua música. Isso é trágico. Alguém me falou de uma estatística que eu não quero acreditar. 95% de todos os cristãos nunca levou ninguém a Jesus Cristo. 95% dos grandes violinos espirituais do mundo jamais foram tocados. Você pode manter as coisas que você ama na igreja, mas você também deve compartilhá-las. Eu amo a história que Moody costumava contar. Ele disse que estava visitando uma galeria de arte de Chicago e ele estava diante de uma pintura intitulada que Ruth tocou para nós esta noite, Rocha dos Séculos. A pintura mostrava uma pessoa com ambas as mãos agarradas a uma cruz que estava incorporada a uma rocha. Enquanto o mar tempestuoso batia contra a rocha, ele se pendurava na cruz. Moody disse, eu pensei que fosse a mais bela imagem que eu já tinha visto, anos mais tarde. Ele disse, vi uma pintura similar. Esta mostrava uma pessoa em meio a uma tempestade segurando uma cruz, mas com a outra mão estendida para alcançar um homem que se afogava. Moody disse, isso era mais bonito ainda. Somos ricos na Grace Church. Espero que não nos esqueçamos dos que precisam desesperadamente do que possuímos. Em um de seus livros, S.D. Gordon pinta Gabriel como envolvido em um diálogo com Cristo logo após a ascensão. O anjo está perguntando a Cristo sobre os planos para o evangelismo, e Jesus disse, bem, eu pedi a Pedro, Tiago, João e André e alguns outros para tornar o negócio de suas vidas o falar às pessoas. Assim, esses outros diriam aos outros e, finalmente, o mundo inteiro ouviria a história e sentiria o poder disto. Na lenda, Gabriel disse, mas suponha que eles não contem aos outros. O que acontece então? Jesus respondeu calmamente, ah, eu não tenho outros planos. Estou contando com eles. Não tenho outros planos. O que significa ser um pescador de homens? Vamos descobrir. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. caminhando pelo Mar da Galileia. Gary mencionou algo de como essa área é pitoresca. Eu comi o que eles chamam a...
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.